Eu vou perguntar uma
Pergunte
coisinha pessoal para o senhor.
da seguinte forma, sabendo que eu não considero que existem perguntas inconvenientes. O que existem das partes que recebem perguntas são respostas inconvincentes. Eu não considero que nenhuma pergunta a mim dirigida seja inconveniente. Eu espero que a minha resposta possa ser convincente.
Não, não é nem
Não, não, então só lhe
inconveniente.
diz, não, porque
É com.
às vezes, deixa eu dizer com toda a sinceridade, vocês têm prática disso com eu. Faz a pergunta, o cara começa a enrolar, 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 e não ataca a pergunta, tem que atacar. Senão você está perdendo o seu tempo. Que é isso? Você, desculpa lhe dizer, eu não vou chegar aos 86 anos para sair de uma coisa que eu sempre respeitei a mim mesmo. Eu nunca tive duas versões para o mesmo fato. É sempre a única. De modo que pode fazer a pergunta.
É, não é inconveniente.
Não, não, mas eu não considero nenhum inconveniente.
Há histórias daquele momento. Que histórias daquele momento o senhor pode, o senhor contará para os seus netos como a coisa melhor que eu já vivi na vida ou a coisa pior que eu já vivi na vida?
Não, eu não posso dizer que a melhor coisa não tenha sido o nascimento do meu filho, dos meus netos. Isso é a melhor coisa que tem. A pior coisa foi. Vou dar dois exemplos, sem dar os nomes. Eu pego uma vez uma emenda de um constituinte que dizia assim: artigo. Todos os carros oficiais são pintados da mesma cor. Parágrafo único. O Ministério competente dirá qual será a cor. Eu chamei o colega e disse: não faça isso. Isso não tem nada de direito constitucional. Isso não pode entrar numa constituinte. Isso é matéria de portaria de um Ministério competente. Tire a sua emenda. Eu tenho que dar uma resposta ao meu eleitorado. Arranje outra resposta, você vai ficar mal. Por que que eu vou ficar mal? Porque eu vou derrubar isso no plenário. E ao derrubar no plenário, você vai ficar muito mal situado. Eu sei que ele não gostou da coisa. Eu sei que ele se sentiu, mas só estávamos os dois, inferiorizado. Mas eu fiz tudo para não inferiorizá-lo, que só demonstrar que ele retirasse, que se ele fosse para o plenário, seria um desastre, ia ser motivo de chacota. E a outra emenda, essa foi muito pior. Essa o cara ficou inimigo pro resto da minha vida, o adversário. Parte dela eu aceitei e estava lá no fim. Hoje é a primeira do artigo 5º, inciso 5º, que começava assim: todos os homens e mulheres são iguais em direito. Pode notar, vou ler para você. Para vocês verem como isso é uma coisa fantástica. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, mas o artigo pensa assim: homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Morreu aí. Por quê? Porque eu tinha sido, além de professor, dito para ele: olha, o Código Civil é de 1916. O Código Civil diz que o marido é o chefe da sociedade conjugal. O marido escolhe se tem uma briga contra a mulher, onde ele reside. Eu fiquei mostrando para ele tudo o que havia. Agora, você não pode colocar que os direitos são iguais, vírgula, à exceção da época da menstruação. Vocês estão rindo. Mas isso me causou dor. Causou dor para explicar a um cara desse. Eu tinha dito para ele em direito civil que eu ia aproveitar isso para botar no texto constitucional que a mulher não era mais objeto. Eu nunca fiz propaganda disso, viu? Nunca. E ideia, hoje, quando essas grandes mulheres lutam, eu já tinha posto isso lá em 1987, foi criação minha, por causa do direito civil. Eu tinha sido aluno de um professor catedrático de direito civil, que era o cara mais completo que eu vi de catedrático, brilhante. Na primeira prova mensal dele, eu tirei 10. E tirei 10 todo o curso do segundo ao quinto. Quando eu terminei direito civil, ele me convidou para ser assistente dele. Eu disse: não, eu sou muito novo, não tenho tempo. E foi sempre assim, uma admiração enorme. Então eu sabia o que eu estava dizendo. Aí eu disse, essa parte final você vai cair num ridículo atroz. Por quê? Porque todo mundo sabe, você não precisa fazer essa situação, doutor. Aí você tem direito e obrigações. A mulher não tem obrigação da menstruação, como tu não tens. Eu já tinha que dizer. Eu não vou tirar isso. Então você se prepare, que vai ser um espetáculo ridículo no plenário.
Agora você pergunta,
ele retirou? Tirou. Ele retirou, mas nunca mais falou comigo. Porque ele disse que tinha obrigação lá com o pessoal dele, a mesma coisa.
Ministro, continuando nessa, as pessoas diziam que sobre a sua habilidade de negociador, que o senhor ouvia a esquerda, ouvia a direita, ouvia todos os grupos, mas que afinal o senhor fazia o que o senhor queria. É verdade isso?
Não, eu não diria o que eu queria. Isso já. O que eu pude era ouvir um lado e outro e colocar o que era mais sensato, na minha opinião. Mas não impor, porque senão eu não ouviria ninguém. Se eu quisesse impor na redação, eu tinha esse direito como relator e nunca o fiz, sempre ouvi. Quem melhor definisse é o Ives Ganda Martins a meu respeito. O Ives disse que se não houvesse a habilidade da conciliação do Bernardo, em conciliar o que era melhor para o texto, nós não teríamos tido essa Constituição assim mesmo. E realmente eu nunca impus, eu apenas fazia isso que eu lhe dizia, eu conversava com a pessoa. Não ponha isso, porque você chega... E quando não havia necessidade de conversar, eu conversei muito. Olha, não é brincadeira você examinar 52 mil emendas. Você veja hoje vai para a Câmara uma emenda, discutem a vida inteira, não saem nunca disso, e eu tive na minha mão, nesta mão aqui agora. Se não tivesse o Prodazenho para eu cruzar, eu não teria como. Foi o computador que ajudou muito. Porque havia coisas que eram superpostas, outras que diziam a mesma. Então era difícil, mas você tinha que peneirar isso. E geralmente, onde eu era sempre contrário, é quando o cara queria pôr direitos que não podiam estar na Constituição. Mas eu nunca impus a minha vontade, não. Eu fiz tudo para ser um colaborador, um contribuidor, retirando o melhor. Agora, não é fácil ser conciliador. Não é fácil. Porque cada pessoa, quando tem na sua mente a determinação de que aquilo é que é o certo, você não consegue tirar da mente. É do ser humano.
Ministro.
Beleza? Deixa eu só contar.
Desculpa.
Depois eu conto essa historinha tirando daqui. Chega.
Desculpa lhe interromper.
Conte a sua história.
Conta.
Bom, então eu vou contar essa história. O meu pai tinha um sítiozinho, em 1950, num lugar chamado Careiro. Era 2 horas de Manaus, onde tinha que ser de barcozinho, mas não tinha luz elétrica, naquela altura não tinha rádio, não tinha televisão. Meu irmão morreu em 49, anos 50 mais ou menos. E apareceu naquela região para pesquisar a vida dos pescadores, do ribeirinho, a Amazônia estava tendo um nome internacional, e tinham 3 caras que compunham isso. Eu não sei de onde era, se era a Organização Mundial de Saúde, de Educação, não sei o quê, mas é coisa mundial. E chegaram na primeira porta do ribeirinho, o cara estava lá, sentadinho na sua rede. Aí o cara chegou e disse, o chefe deles, nós estamos aqui fazendo uma pesquisa, mas um pouco arrogante, não sabe tratar com pessoa humilde. E vamos fazer um teste aqui. Vou fazer 3 perguntas. Oh, não, doutor, diga lá. Ele disse, o senhor sabe como é o nome do ministro da guerra? Naquela altura, o nome era. Aí o ribeirinho disse, não, senhor, eu sou um simples pescador, só entendo da minha pesca e tal, vivo dela. Ele disse, o senhor é ignorante, não saber o nome do cara que cuida da segurança do país. Vou lhe fazer outra pergunta, a segunda, o senhor tem direito a mais 2, senão o senhor vai ser reprovado no nosso... Como era o do ministro da Fazenda? Coitado. Não sei não, senhor, o senhor me desculpe, olha, eu sou um pobre ignorante. E coitado, ficou todo... Aí o cara passou-lhe uma em cima. Ou sou é ignorante mesmo. Vou lhe fazer a última pergunta e vou-me embora. Como é o nome, olha, do ministro da Educação? Essa o senhor tem? Ah, doutor, não sei não. Viu que aqui não tem nada, não falo com ninguém. Eu fico, minha mulher, meus filhos, vou fazer a minha pescariazinha. Eu sou realmente um homem sem nenhuma cultura. Eu sou sem cultura, não. Sou é um grande ignorante, viu? Sou é ignorante. Foi saindo. Foi saindo, doutor. Aí o pau do pescador, coitado. Doutor, doutor, isso é uma história terrível. Meu pai contar. Doutor, desculpe eu lhe fazer, mas o senhor me fez três perguntas e estou tão acanhado. Eu posso lhe fazer três perguntas também? Pois não. O senhor sabe quem é um acaribodó? Acaribodó é um peixe da região, cara, é pescador, né? Não sei. O senhor sabe o que é? Assim mesmo. O senhor sabe o que é uma pirapitinga? Um peixe grande. Não me interessa saber. Então faça a última pergunta para ficar com a minha consciência em paz. O senhor deve conhecer, porque já lhe falaram, o curimatã. É outro peixe, tem cheio de espinho. Não sei, não quero saber. Quando ele falou, pois é, doutor, cada um com a sua ignorância. Eu não posso estar respondendo tudo aqui para você, porque cada um com a sua ignorância. Meu. Então, esses caras, quando disse que eu era ditador, não era ditador. Não é nada que entrar, não. Eu botei só para vocês ouvirem.
Não,
Não,
ministro,
porque senão muita
é
gente vai botar
ilustrativo.
a carapuça.
É ilustrativo.
Que
Bastante
paia,
Por
ilustrativo.
exemplo, você quer ver? Eu não entendo nada disso, pô. Que ele faz? Mas ele faz muito bem. Mas algumas coisas que eu posso fazer que ele não faz. Então por que que eu não vou reconhecer o mérito dele? É porque cada um com a sua ignorância.
Ministro, nós não falamos das questões.
Eu pensei que ela fosse acabar. Cada vez é a última, mas não, nós não chegamos à última, não, viu?
Já já a gente termina. É porque nós não falamos das questões
Nathan.
da economia e a gente tem uma curiosidade. Nós temos aqui a missão de fazer com que o senhor conte para a história e para nós, para as pessoas que vão assistir o senhor pela internet, pesquisadores, os brasileiros de um modo geral. Quem foi ou que setores da área econômica mais lhe pressionaram? Dá para botar?
Olha aqui,
Ou cada um com a sua
não,
ignorância?
interessante, essa pergunta é boa, se ajusta nem à história que eu acabei de lhe contar.
Pois é.
Eu tinha alguns economistas que tomavam conta na sua área. A área econômica eram dois constituintes, duas pessoas renomadas. Um era o Dornelles, que foi ministro da Fazenda, e outro era o Zé Serra, que tinha vindo. A esses dois se deve o que tem na Constituinte, se ruim ou mal, a eles se deve. Eu apenas aproveitei o trabalho que ele fez, cada um com a sua ignorância, né? E botei lá. Mas eu não fui pressionado. Se eles foram, eu não sei. Aí vocês têm que perguntar dele. Mas a mim não chegou nenhum tipo de pressionamento.
Tá certo.
Você
Bem,
imagina?
tem alguma coisa que o senhor acha que foi marcante naquele período que a gente não tenha tratado aqui, que o
Não,
senhor
acho que vocês.
gostaria de falar?
Eu acho que tanto. E é verdade, estou dizendo isso, porque o que vocês fizeram, só quem tem muita experiência. Ah, claro, que a Tânia e você viveram isso, sentiram isso. Vocês sabem como é que. Você imagina, Virgínia, se você pega duas moças que saem agora da faculdade de jornalismo e viessem me entrevistar. Não tinham como, não tinham experiência. Eu estou lhe dizendo isso. Vocês perguntaram o que queriam, o que não queriam, o que não deveriam, o que deveriam, o que poderiam, quer dizer, porque tem experiência daquilo, uma resposta puxa a outra. A moça hoje que vem, não comigo, porque eu estou fora disso, eu não recebo isso, mas ela vem com um papel já pronto, direitinho, ela não sabe sair daquela pergunta. Vocês perguntam, um perguntou, porque vocês viveram isso, vocês viveram aquilo. A experiência é uma coisa que você só adquire com a idade. Com o tempo, você, a idade te ajuda com a tua experiência a ter sabedoria. Quando você é moço, 18, 20 anos, é a mocidade. A mocidade, a ela cabe o direito de namorar. Vou fazer aqui um paradoxo. Pode não. Mas só a idade madura lhe dá o privilégio de saber amar as coisas. Dentre isso, a profissão de vocês. É isso. É isso. Então, é isso que eu tenho que contribuir para que vocês tenham tido a sua missão cumprida.
Eu só quero agradecer.
Tá? Não, antes de você agradecer, ele contou para a gente, mas a gente não gravou. É, com uma carreira tão brilhante no cenário político nacional, por que que o senhor abandonou a vida pública?
Não, eu respondi sim. Pode não ter sido gravado.
Pois é.
Não, você quer
pedindo para o senhor falar, para a gente gravar.
Mas se você dissesse que eu tinha dito, eu respeitaria, claro. Mas já lhe disse, eu não tinha mais condições de poder acompanhar o que eu notei que ia se tornando. Eu estou fora da política há 16 anos. E onde você está, já vieram outras pessoas da minha terra dizendo que o Amazonas não tem. Hoje nós não temos nenhum amazonense na representação política. Todos são fora do estado, a convívio. E eu disse que não voltaria mais à política porque hoje a política tomou outro rumo. E eu disse a vocês qual é o rumo. Hoje você tem que ter aquelas três coisas que são muito fortes para vencer uma batalha política. É dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. E isso eu não tenho. Se eu tivesse, eu não estaria aqui. Outro dia um amigo meu chegou aqui e disse, pô, Bernardo, mas que coisa bonita a tua vida pública. Eu gostaria de ter tudo isso. Ele é um homem sério, mas é muito rico. Eu disse, tu não tens isso. Mas isso é herança que eu vou deixar para os meus netos e netos. E tu vai deixar uma herança de milhões e milhões. Eu não sei o que vale mais. É só isso.
Ministro, a gente queria agradecer.
Não.
E eu queria lhe dizer que foi um privilégio como profissional.
Muito obrigado, Virginia.
Ter acompanhado o seu trabalho em 87, 88. Privilégio mesmo. E um privilégio hoje ouvir a sua avaliação e ouvir o senhor rememorar isso tudo. Muito obrigada de coração.
Ainda bem que a idade não excluiu alguma coisa que eu guardei, as lembranças, porque com o tempo as coisas vão ficando esmaecidas. Não só os papéis, não só o escrito, não só o que. Você também esmaece. A não ser quando você tem pessoas que no convívio também não esmaeceram.